Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Boa tarde, meus ouvintes da Rádio Assembleia. Está no ar mais um Música é Lei, o programa que informa sobre os projetos de lei ao som de boa música. E a apresentação fica comigo, Tatiana Medeiros e Itmara Figueiredo. Boa tarde, boas-vindas para todos vocês, sextou! E você pode acompanhar a gente no Instagram, @ Rádio Assembleia FM, e no nosso site, www.al.mt.gov.br, e também nas ondas aqui, da 89.5.
Boa tarde, Tati Medeiros, tudo bem?
Tudo ótimo, Iti.
Mais um programa aqui para todos vocês da Rádio Assembleia 89.5 FM, num sextou cheio de informação e música boa. Vamos conversar com o suplente de deputado estadual, Chico Guarnieri. Tudo bem, deputado? Bem-vindo aqui no Música Lei.
Boa tarde. Eu que agradeço a participação aqui no Música Lei, na Rádio Assembleia, né? Rádio Assembleia Legislativa. E sextou, estamos aqui hoje para conversar, bater um papo com todos os ouvintes, né? Estamos aqui à disposição de vocês para a gente conversar e interagir com toda a população.
Isso, lembrando que qualquer perguntinha vocês podem fazer através do nosso WhatsApp e também no nosso Instagram, @ Rádio Assembleia FM. Francisco Guarnier de Lima nasceu em 1976, em Barra do Bugres. Sua infância foi marcada pelas lembranças do sítio, da família e na Coab, São Raimundo. Evangélico, é casado com Edna e tem dois filhos.
Sem medir esforços, se aventurou em diversas frentes de trabalho. Empreendedor, foi engraxate de sapatos, vendedor de picolé, capinou terrenos e foi ajudante de mercearia.
Em 1988, um fato marcou muito a história de Chico Guarnieri. Sua mãe, Dona Marilene, disputou as eleições como candidata vereadora e não foi eleita. Chico fez a promessa de ser candidato e vencer as eleições para dedicar o mandato à mãe.
Tanto que foi vereador por dois mandatos, chegando à presidência da Câmara Municipal de Barra do Bugres. Época em que teve apoio também do então deputado René Barbour, que empresta o nome aqui no plenário das deliberações, deputado René Barbour.
Primeiramente ficou na política de 1996 a 2004 e depois passou a se dedicar ao mundo empresarial, do ramo imobiliário e produção rural.
Também é membro da associação que luta pela pavimentação da MT-247, que liga Barra do Bugres a Lambari do Oeste região. É membro da diretoria do Sindicato Rural de Barra do Bugres.
Então vamos começar essa entrevista, que eu já vi que tem bastante informação. O currículo dele é bem extenso, né,
Bem extenso.
Lembrando que, de novo, vocês podem acompanhar as ações parlamentares do deputado no nosso site, www.al.mt.gov.br. Aproveite também para curtir nosso Instagram, @ Rádio Assembleia. Iti, pode começar com as perguntinhas.
Deputado, foram 30 dias inéditos enquanto deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, né? Conta como foi essa experiência, muitos projetos de leis, muitas indicações e debates. Qual o balanço que o senhor faz dessa estadia aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso?
Olha, foi muito bom poder participar aqui com os deputados, né? E foi produtivo, conseguimos aprovar várias propostas, conseguimos garantir alguns recursos na LDO, né, que posteriormente vai no orçamento. Os deputados nos garantiu que vai conseguir incluir o que nós conseguimos ali na LDO, na LOA, na lei orçamentária. Tenho certeza que vai saber. A MT, uma delas são a MT-247, que liga, falam se liga Barra do Bugres a Lambari do Oeste. Mas não é só Barra e Lambari, são toda uma região sudoeste do estado de Mato Grosso. Ali interliga dezenas de municípios, por exemplo, de Lambari a Barra do Bugres são 90 quilômetros. Hoje quem está em Lambari, para vir a Cuiabá, ele tem que andar 100 quilômetros até Castres, mais 210 a Cuiabá. Se ele vir por Barra do Bugres, ele anda 90, mais 150 quilômetros e está em Cuiabá. Então, economia muito grande, você vai desafogar a MT que liga Cuiabá a Cáceres, e muito importante para a região, que vai ligar ali dezenas de municípios, por exemplo, ali Lambari, Salto do Céu, Rio Branco, Curvelândia, Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí e muitos outros municípios. Também ligando ali Barra do Bugres, a Porto Estrela, Nova Olímpia, Denise, Arenápolis, Nortelândia, Santo Afonso, Diamantino, Alto Paraguai, Nova Olímpia. São vários municípios que interliga ali. Então, uma obra importante para a região sudoeste do Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso cresce. E essa cresce bem em população, em arrecadação, e a região sudoeste ela está ao contrário do estado de Mato Grosso. Ela perde em população, perde em arrecadação, porque falta investimentos. Por exemplo, uma dessas, desta MT-247, que é um trecho pequeno e que vai ligar toda uma região, né? Eu tenho certeza que com isso vai se desenvolver essa região sudoeste de Mato Grosso. E conseguimos explicar isso para os deputados, eles entenderam, conseguimos aprovar na LDO e tenho certeza, o governador fez um compromisso que esta obra vai sair.
E vai deixar muita gente feliz, né, deputado?
Muita gente feliz, as empresas, por exemplo, frigorífica ali, hoje quem tem um frigorífico em Barra do Bugres, no período chuvoso, fica intransitável. E o que ocorre? A uma distância que é de 90 quilômetros, ela passa para 250 quilômetros. Vai ter que ir a Cáceres, que é pavimentado, nossa, de Cáceres passando por Estrela, Barra do Bugres, que mais 150 quilômetros. Então atrapalha aí tantos caminhoneiros que perde com carros quebrando.
E moradores também,
moradores,
né, da região, né,
da região que precisa interligar tudo ali. Então é algo que vai beneficiar muito essa região como um todo. Conseguimos aprovar muitas outras coisas aqui também. 11 projetos de leis, 11 requerimentos, 43 moções... 7 indicações, fizemos um balanço que eu acho que foi positivo, né? E tudo isso ajudou também nós aqui com o diálogo com os deputados, quando nós já fomos vereador lá no passado, então tudo isso ajudou, né, e muito para a nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa.
O senhor assumiu no período de licença do deputado Cláudio Ferreira, do PTB, né? É importante essa parceria entre os deputados para oportunizar os suplentes a atuar no parlamento? O que o senhor acha dessa troca entre os deputados e os suplentes?
Eu acho importante porque esta oportunidade que tem, né? Todo um conjunto de uma chapa, de todas as chapas, elas contribuem para a eleição, né? Com coeficiente eleitoral. Eu acho importante, quero agradecer o deputado Cláudio Ferreira mais uma vez, né? E por abrir esse espaço para nós. E isso ocorre não só no nosso partido, mas ocorre em todas as coligações. E é importante porque o estado é grande e elege um deputado de uma região, você permite que um outro de uma outra região atue ali e possa estar debatendo tudo isso, né? Por exemplo, o Cláudio é de Rondonópolis, eu sou de Barra do Bugres, ele está no sul. Estou no sudoeste.
Então consegue atender um estado inteiro, né, com essa troca, né, deputado?
Isso, isso. Então, é algo importante, né, que a gente consegue estar trabalhando em parceria. E agradecer o Cláudio mesmo por essa oportunidade que nós tivemos aqui, de passar 30 dias aqui na Assembleia Legislativa e conseguirmos êxito em muitas coisas. Agradecer o presidente Botelho. Por exemplo, o dia que nós assumimos em 3 suplentes num único dia. E a LDO, ela estava na pauta para votar. E eu conversei com o presidente Botelho, com o deputado Max, deputado Gilmar, expliquei se eles pudessem prorrogar isso, e eles prorrogou, e todos conseguimos, os suplentes, participar, debater, e colocar algo importante ali dentro. Então, assim, os deputados, todos eles, são pessoas interessadas que lutam e brigam pelo estado de Mato Grosso, compreendeu isso e nos atendeu, e conseguimos isso em algumas emendas ali na LDO, e foi aprovada, por unanimidade, inclusive.
E esse trabalho continua, né, deputado? O senhor já esteve lá em Brasília também, tentando coisas boas para a região. Conta pra gente como foi.
Olha, a gente esteve lá em Brasília discutindo, porque, por exemplo, Barra do Bugres, tem um programa BID Pantanal, e Barra do Bugres está de fora do programa BID Pantanal. E nós fomos lá, e eu acho, não tem como, porque ali passa o Rio Paraguai nasce ali na região, não tem como, por exemplo, a gente ficar de fora, porque o Rio Paraguai, você não fala em Pantanal sem o Rio Paraguai. O Rio Paraguai é espinha dorsal, é a coluna do Pantanal mato-grossense, né? E a gente foi lá conversar com a equipe do ministro Fávaro, fizemos audiência pública para a gente incluir, fizemos um requerimento em parceria com o deputado Wilson Santos para a gente debater, porque é necessário Barra do Bugres fazer parte, porque hoje não podemos fugir a algo ali que realmente tem esgoto a céu aberto caindo no rio, tem comunidades ribeirinhas para baixos, que é algo secular, pessoas que vivem, tem o consumo daquela água, consumo humano. Você ali hoje, há uma contaminação dos peixes, né? Da nossa fauna, que são os animais. Além da fauna, os animais que bebem água e vêm para o consumo humano também, no Rio Paraguai. Então, assim, a gente foi lá debater e eles viram isso e tem certeza que nós vamos conseguir implantar Barra do Bugres no programa BID, que nós queremos fazer 100% de esgoto tratado em Barra do Bugres. Esse é o mínimo possível, mas tem dinheiro, tem US$400 milhões. É um programa que iniciou lá no governo Fernando Henrique e que ficou paralisado pelos outros governos. E agora está sendo retomado novamente. Tenho certeza que a gente vai conseguir incluir Barra do Bugres, porque você não justifica você deixar o Rio Paraguai de fora, que o Rio Paraguai, como eu disse, é a espinha dorsal, é a coluna do Pantanal mato-grossense. E tenho certeza que nós vamos conseguir aprovar isso e quem vai ganhar é toda a população do estado de Mato Grosso, né, e vamos preservar o nosso Pantanal mato-grossense.
Com certeza, 30 dias bem agitado então, né, deputado? Até uma ida a Brasília com o nosso ministro Fávaro. E a gente vai para o intervalo e nosso maestro Gesiel já está pronto para trocar a música escolhida pelo deputado. Franguinho na Panela, de Lourenço e Lourival. E vocês não saiam daí que no segundo bloco tem muito mais aqui com o deputado na 89.5.
Cedo bem pertinho da janela, eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sena. Pro leitinho das crianças a vaquinha Cinderela. Galinha tá no terreiro, um papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botino de chinela. Se na roça fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a corrutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na guela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não veste mulã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos um franguinho na panela.
Pequenos atos transformam a cidade. Participe!
Todas as cidades têm problemas. Rua esburacada, falta de luz, água e esgoto, educação, saúde e transporte. O prefeito propõe onde quer investir. O vereador aprova ou altera essa decisão e depois fiscaliza. O cidadão cumpre as normas e ajuda na fiscalização. O político não precisa governar sozinho. A cidade é de todos. Juntos, a gente muda muita coisa.
A sua participação melhora a qualidade de vida de todos. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Estamos de volta com Música Eleita na sua Rádio Assembleia FM. No primeiro bloco, o suplente do deputado Chico Guarnieri falou sobre a sua atuação na Assembleia Legislativa no rodízio feito pelo deputado Cláudio Ferreira. O sentimento é de gratidão, né, deputado? Mas tem também perrengues? O que foi mais difícil? Algum fato marcante, além das proposições aprovadas?
Olha, nós não tivemos nada de dificuldade, graças a Deus, até porque aqui os deputados são pessoas boas, bem intencionadas, com o estado de Mato Grosso, né? Não tivemos nada, a única pauta que houve ali, que é algo inconstitucional, é a questão de você falar de um RGA, que não é um programa, que não é uma autoria do Legislativo.
Uhum. Né? Iniciativa do Executivo.
Do Executivo, então é algo inconstitucional e eu não gosto, na realidade, a gente está brincando com a sensibilidade das pessoas que não entende, não conhece, acha que o deputado pode criar despesas e não é isso, né? É tudo na contramão. Foi algo que passamos, debatemos ali, e algo superado também, porque a gente tem que vir, não somos contra nenhum tipo de reajuste para nenhum servidor público, mas temos que fazer o que diz a lei, o que diz a Constituição Federal. Tem que vir do Executivo, né, e nós debatermos no diálogo, na conversa, chamar as classes para conversar e debater isso, porque quando você vai para algo inconstitucional com briga, isso não vai chegar a lugar nenhum e só vai realmente piorar uma situação. Então a gente tem que trabalhar com seriedade, com firmeza e debater isso da melhor maneira possível.
Certeza. Em 30 dias o deputado fez uma grande atuação aqui, gente. Aproveitou cada segundo. Foram 11 projetos de lei, sendo 2 já aprovados em primeira votação. Fica o gostinho de quero mais, aumenta a vontade de intensificar ainda mais o trabalho por Mato Grosso. Gostou de ficar por aqui? Quer voltar? Conta pra gente.
Olha, gostei muito porque eu gosto de atuar, né, pelas pessoas, é algo, Deus já me deu várias oportunidades, eu acho que agora chegou o momento da gente trabalhar, né, pelo estado de Mato Grosso, pelas pessoas, e há possibilidade sim de nós, né, voltarmos, inclusive o Cláudio já sinalizou com essa possibilidade que vamos voltar mais vezes, mas se Deus quiser o Cláudio vai ser eleito prefeito de Rondonópolis, né, e ele sendo eleito, esta vaga fica conosco. Rondonópolis não vai ter nenhum prejuízo, porque lá tem 4 deputados estaduais. Sim. Né? E eu tenho certeza que o Cláudio, sendo eleito prefeito lá, nós vamos estar trabalhando, né? Junto ali a Rondonópolis também. E algo seguinte, E também, eu que sou evangélico, o Cláudio também é, e ele sendo eleito, também é essa representatividade que o Cláudio luta, que é a mesmos ideais que o nosso, vai continuar representando todas essas pessoas no estado de Mato Grosso, porque nós representamos ali a mesma pauta que o Cláudio Ferreira.
E um representante de uma região, né, deputado, que é Barra do Bugre está... Está sem representante aqui na Assembleia, né?
Barra do Bugres, a última vez que teve um representante foi em 2007, há mais de 16 anos.
Quem que era, deputado?
Deputado René Barbour.
Ah, o René, foi o último?
O René Barbour depois assumiu o Júnior Chaveiro por um período em 2007 mesmo, né, como
eu
suplente.
Lembro. Eu estava aqui.
Isso, como quarto suplente que ele era, inclusive do mesmo partido nosso. Assumiu também por um período e tivemos Ritter Sansão na década de 70... Ali, o deputado René Barbour, Ritter, que ajudou muito o estado de Mato Grosso com projetos, com leis. Sim. E eu quero que os deputados agora nos ajudem a nossa região, porque nós ajudamos muito através desses deputados.
Sim, sim.
Né? E eles estão vendo isso com bons olhos, tem inclusive todos eles participação, tem votos, teve votos ali em Barra do Bugres.
Uhum.
Barra do Bugres é uma cidade acolhedora. Teve 154 deputados estaduais que teve voto lá em Barra
Olha
do Bugres.
Só.
Sendo três de lá que foi candidato, fui eu e mais outros dois colegas da cidade, e mais 151 deputados, né? Então, assim, e por isso expliquei isso aos deputados, e eles entenderam, e está ajudando a nossa região ali, Barra do Bugres também.
Bacana.
Depois do período que o senhor foi vereador, presidente da Câmara, aí o senhor se afastou da política um tempo, né? Se dedicou ao ramo empresarial. Quando que o senhor retornou para a política, que chegou até aqui no parlamento?
Olha, eu fui vereador e presidente de Câmara mais jovem do país. Em 1996 fui eleito vereador e logo em seguida presidente da Câmara. Depois reeleito e presidente de Câmara mais uma vez.
Já chegou chegando, né?
Isso, chegamos lá e graças a Deus fizemos uma atuação boa. Em 2004 eu quis dedicar ao ramo empresarial, né, cuidando eu sou do ramo de construção civil. Fizemos em Barra do Bugres, vendemos 10% de terrenos de toda a cidade nossa ali, conseguimos vender isso e ainda continuamos no ramo Barra, Nova Olímpia, em alguns municípios da região. Mas em 2016 eu fui convidado a ser candidato a prefeito, disputei a eleição e não venci, depois de 12 anos.
Uhum.
E aí agora, em 2022... voltei,
veio a oportunidade
e nós também decidimos e saímos candidato ali praticamente de última hora, em cima do tempo, mas eu aceitei um desafio, um pedido do pessoal de Barra do Bugres e região, porque nós estamos sem representante há muito tempo ali, só temos na realidade o doutor João, que é um deputado que tem atuado e atuado bem ali, que é de Tangará da Serra,
isso.
Né?
Mas não é da região mesmo.
É,
né?
Não é. Então, assim, a gente precisa ter mais representatividade, né? Porque quem ganha é a nossa região. E eu tenho certeza que a população agora entendeu isso, está vendo que há chances, que há possibilidade. E se Deus quiser, vamos deixar para definir isso mais lá na frente, se vamos voltar a ser candidato ou não. Mas o Cláudio Ferreira disse que nós vamos ter mais oportunidades, né, que antes dele disputar a eleição ainda o ano que vem em Rondonópolis, se Deus quiser, vamos estar aqui juntos trabalhando.
De qualquer jeito, ele tem que sair em abril, né? Se ele for disputar a eleição, não é isso?
Deputado? Não, o deputado ele não precisa desincompatibilizar, mas ele disse que vai desincompatibilizar porque ele quer dedicar exclusivamente na campanha. O deputado, o legislador, ele tem o direito de disputar um outro cargo permanecendo. Né? Mas ele acha que não vai conciliar no período de campanha ali, fica ruim sendo candidato e vindo, porque tem que dedicar, né? Mas ele não vai se licenciar 6 meses antes, não.
Deputado, foi muito bom recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigada pela atenção, parabéns pelo trabalho. A gente quer pedir para o senhor as suas considerações finais para os nossos ouvintes da região do senhor e de todo o estado de Mato Grosso. E agradecer por ter tirado esse tempinho aqui com a gente no Música é Lei para conversar com a gente, interagir com a nossa população. E muito obrigada.
Olha, eu que agradeço, né, essa participação de vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, né? E dizer que sextou, né? E hoje, muito bom mesmo estar aqui com vocês. Quero agradecer de coração mesmo essa participação a todos os ouvintes, né? Aqui na casa são pessoas acolhedoras, os funcionários da casa são pessoas muito boas, que acolhe, nos ajuda, nos... Essa participação nossa que nós tivemos aqui também eu devo aos funcionários da casa, né, da Assembleia Legislativa, aos assessores do Cláudio no gabinete, né, enfim, a todos vocês mesmo, presidente Botelho, Max, a todos os deputados, tivemos uma acolhida muito boa aqui e quero agradecer a todos os ouvintes aqui, né, deste programa maravilhoso, A Música é Lei. Um grande abraço a todos vocês e que tenham um ótimo final de semana, boas festas aí, né, e curtir aí com um franguinho na panela, final de semana é muito bom.
Obrigada, deputado. Vamos encerrar com o seu pedido. Agora é o próximo pedido, deputado. São dois. Franguinho na panela nós rodamos. Agora nós vamos ouvir O Último Julgamento com Milionário e José Rico. Essa música vai para quem, deputado?
Quero mandar essa música a todos os mato-grossenses, né? A todos vocês. Em especial, quero mandar aí para minha esposa Edna, né? Edna Brito, que já estamos casados aí há quase 30 anos, né? Comecei a namorar ela com 16 anos, hoje tenho 47.
Olha que história bonita.
Então, entre namoro e casamento, estamos aí há 31 anos juntos.
Que
então,
maravilha.
Um abraço nosso também para dona Edna, né?
Grande beijo. Então, vamos ouvir Sextou.
Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tem frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar, falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai lhe deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou esta guerra, destruiu a terra seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro, covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Deus.